tempo termina. Palmeiras 2, Mirassol 0. Cláudio Ritchie, é com você, Claudinho.
Ah, nós estamos aqui já na saída dos jogadores. Vamos ver aí se eles vão fazer aquela famosa rodinha lá para agradecer a torcida. Mas já vem passando aqui alguns jogadores.
Você gosta? Você é adepto da rodinha, Zé?
Sim. Ah, eu gostava de brincar de passa-anel.
Do quê?
Passa-anel. Era bacana.
Era cada bom, transmissão, né? É uma descoberta.
Uma bacana. Tá passando Alec Donalds ali com o seu Big Mac.
Não, ele não quer falar, não.
Não quer falar? Vai falar o quê?
É, também não tem o que falar, não.
Todo mundo amole.
Vamos ouvir o Eric aqui.
Vamos lá.
Não sei se você sentiu o time um pouco espaçado demais. Você percebeu isso? Por que a bola chegou tão pouco pra você?
É, fizemos uma partida competitiva.
Fia na boca dele aí, Claudio.
No momento, a vitória, né? E todas as equipes que vem jogar contra a gente aqui já vem atrás, né? Então, claro, dificulta. Mas o mais importante de tudo hoje foi a vitória. Entrei muito feliz por entrar hoje. É um grupo bastante forte.
Eu vou tirar aqui, vou bater um papo com o Antônio Carlos aqui. Antônio Carlos, entrou como titular, deu conta do resultado. Conta um pouquinho pra gente como é que foi aí essa partida.
Cara, tô muito feliz. O time foi muito bem. Sabia que o time do Mirassol vinha fechado. Mas o Palmeiras sempre soube furar a linha deles. Quando a gente teve chance, a gente botou pra dentro. E tô muito feliz, cara, de ter começado como titular, sem tomar gol e sair com a vitória.
Manutenção dessa melhor defesa do campeonato também e com você em campo, né, Antônio?
Sim, foi como o professor Eduardo falou. Os meninos foram para a seleção. Quando eles voltarem da seleção, a gente vai estar em primeiro lugar de novo. É isso que tem que ser, assim que tem que ser.
É, tá aí, o Antônio Carlos, vamos ouvir o Edu Dracena aqui.
E nem quando também tomar gol é a parte do setor defensivo que é o culpado.
Então isso é bom.
Todo mundo está fazendo bem seu papel, está nos ajudando ali atrás. E eu acho que o mais importante de tudo, quem está entrando está procurando fazer o seu trabalho, aproveitando as oportunidades que o Eduardo está dando. E vamos seguir a nossa caminhada aí até o final.
Edu, você se firmou ainda mais, né, na zaga do Palmeiras, hoje é titular. Conta um pouquinho pra gente como é que foi conseguir retomar o seu melhor futebol e se garantir como titular no Palmeiras.
Não, eu falei já, não me considero nem titular nem reserva. Me considero uma peça importante, como todos são aqui. Sempre quando eu entro em campo, procuro fazer meu trabalho bem feito. E aí vai do treinador.
Pergunta se o gol foi dele ou
não. Tá,
o gol foi dele,
acho que o mais importante é pensar no Palmeiras. E eu sempre quando eu procuro entrar em campo, procuro fazer o meu melhor. E tô sendo feliz, junto com todos. Eu acho que você não consegue jogar sozinho. Você consegue com a ajuda dos seus companheiros. Tô tendo essa ajuda. E como falei, procurando sempre estar ali para estar ajudando.
E o gol ali foi seu ou não?
Eu não sei se bateu em mim ou não, porque também tava na confusão ali. Como eu falei, o mais importante era o Palmeiras. A gente sabe que não fez um grande jogo hoje, até mesmo pelas algumas mudanças, o desgaste também de alguns jogadores aí que aconteceu no domingo. Mas o importante ali, quem fez o gol foi o Palmeiras, foi o Rafa, ele também estava precisando. É um cara que nos ajuda muito nos treinamentos, é um cara muito importante para nós. Então foi um momento importante ali para dar uma tranquilizada, até mesmo conseguir a vitória. E depois o Felipe foi muito feliz ali na cabeçada.
Tá aí, ó. Muito bom, Eduardo Dracena. Feliz da vida. Ele fez o gol, viu? Ele fez uma cara, deu um sorrisinho aqui, mas ele quis realmente dar uma moral pro Rafael.
E o Dracena é gente boa, né? Ele
gente,
percebeu
gente
que
boa
o momento
demais
do Rafael não era legal.
Não. E aí, e outra coisa, ele, né? sabe uma coisa perfeita? Na pergunta do Cláudio Ritchie, onde ele falou que é titular, frisou o titular, ele falou: não, eu sou uma peça importante. Você vê que quando um cara. O cara não precisa provar, né? Ele prova dentro de campo se ele está no momento de ser titular ou não. É inteligente e é legal essa humildade do jogador. Também ele coloca o resto do elenco que está no banco, ou que enfim não foi relacionado, também no circuito, entendeu? Não, eu sou uma peça importante, como o cara ali também que está sentado no banco enfim, blá, 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 blá. Gostei, e já voltamos no Yotoba com o pós-jogo. Dessa vez eu fiz diferente aqui e foi mais interessante, viu? Pelo menos eu não perdi as entrevistas de Cláudio Ritchie no campo. Vamos ver aqui, Rafael. Vamos lá, Rafael, como é que foi aí marcar esse gol e qual que é a emoção de estar de novo de volta como titular?
Eu sempre deixo bem claro
é bacana fazer gol, voltar a marcar, mas o mais importante é poder ajudar a equipe. No meu caso, mais ainda de poder. Para mim foi a minha reestreia no ano. Até porque eu só tinha entrado no jogo da Ponte, um amistoso. De lá para cá, eu estava sendo relacionado em alguns jogos, mas não tive a felicidade de entrar. Mas sempre ali, esperando o meu momento, como eu sempre falei. Sou jogador de grupo. Quero estar podendo ajudar mais, óbvio, ali dentro de campo. Porque aos poucos a gente vai conseguindo nosso espaço. Vou trabalhando quietinho, mas mostrando e deixando bem claro que eu não estou aqui por acaso. Eu tenho meu valor, né, desde 2015. Então são vitórias, conquistas valiosas que eu tenho feito parte disso. E esse ano não quero que seja diferente. Eu quero ajudar, se é jogando ou não, mas podendo atuar um pouco mais. E graças a Deus hoje eu tive a felicidade de poder sair como titular. Eu falei, minha estreia no ano, poder fazer gol, melhor ainda.
Tá valendo, Rafa, desculpa. Tava pensando no Edu que tava falando aqui agora. Tá valendo a pena, mesmo não jogando como você jogou nas temporadas anteriores, lutar por esses objetivos que o Palmeiras tem este ano?
Falei, óbvio que diferente do ano passado, esse ano eu quero atuar mais. Foi minha primeira partida, na verdade, tirando o jogo da Ponte com o amistoso, eu não tinha entrado nem um segundo em nenhum jogo, né? Eu falei, é válido, eu sempre falei o cara de grupo que eu sou, mas óbvio que eu quero poder jogar mais, atuar. Eu estou mostrando no dia a dia, o Eduardo está vendo isso, vocês que acompanham a gente lá, sabe o quanto eu venho trabalhando, quietinho, procurando meu espaço, não vai ser diferente. Graças a Deus eu pude atuar hoje, óbvio que não tão perto do que a gente pode mostrar ainda pelo fato de ritmo de jogo, falta de ritmo de jogo, mas aos poucos a gente vai podendo ajudar e colaborar com a equipe.
Quantas oportunidades de deixar o Palmeiras e como você avaliou a possibilidade de ir para algum outro lugar para jogar mais ou ficar aqui e fazer parte do grupo que nitidamente você gosta tanto?
Eu não sei de onde saiu essa a especulação. Falaram-se do foi o Palmeiras que liberou. O próprio Mato, diretor, deixou bem claro para você no dia a dia lá que não existe isso. Acho que quando sai essas coisas a gente tem que pegar da fonte, da onde saiu, e não sair falando assim sem ter certeza e ser concreto do que estão falando. Da minha parte, nunca quis sair, eu deixei bem claro. Óbvio que eu tenho meus valores, há interesses, mas nunca chegou direto para mim. Até porque eu nunca falei que queria sair. Eu falei, eu quero estar podendo ajudar o Palmeiras, jogando mais, né? Então, essas especulações, a gente tem que saber da onde vem, e tirar a verdade, porque não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa que não existe e isso dá procedimento, até porque atrapalha o clima lá dentro. Óbvio que muitos dos nossos companheiros chegaram no outro dia e falaram, pô, Rafa, todo mundo falou que eu estava saindo e tal. Eu falei, jamais. Eu deixei bem claro, eu vou aqui, eu quero ficar. E o Palmeiras, o próprio Matos falou isso daí também, que isso é especulações que veio de fora, a gente não sabe de onde, mas da minha parte nunca partiu, e também é do Palmeiras também não. É óbvio que eu quero poder atuar mais esse ano, então eu falei, foi minha estreia hoje no ano, feliz pelo gol, feliz pela vitória, espero que a gente possa dar continuidade aí.
Só para esclarecer uma situação, no primeiro tempo você teve uma função também muito de marcação, acho até por isso aquela pergunta do meu companheiro João Paulo no intervalo lá a respeito da função.
Porque eu falei, já estou desde 2015 aqui, todo mundo sabe que eu jogo aberto, às vezes ali dentro. Então, eu tinha deixado bem claro, eu posso atuar de centroavante desde que eu treine como centroavante, porque não adianta, é como você tem a sua profissão, você pratica ela o dia a dia, chega amanhã ou depois você tem que fazer uma outra função, óbvio que você não vai conseguir cumprir ela da melhor maneira possível, e é o que acontece comigo. Se caso eu puder treinar de centroavante e tiver que jogar, sem problema algum. Agora, eu sempre joguei aberto, como venho desde 2015, mas nada impede que eu possa jogar de centroavante também.
Mas hoje foi por causa da função de marcação.
Sim, o Edu falou que o lado direito deles, que é o lateral direito, o Tony, era o jogador que mais tinha essa válvula de escape. E graças a Deus, pelo menos no primeiro tempo, eu consegui fazer essa função bem. Óbvio, também com um pouco de falta de ritmo meu, atrapalhou em certos lances, mas o importante é a gente fazer o que o Eduardo pede.
E aí, lógico, o gol veio para me abençoar e para dar mais tranquilidade aí pro decorrer do ano.
Obrigado. Tá aí, Rafael Max falando bastante aí nos microfones da Web Rádio Verdão.
Tá certo. A gente, o Cláudio Ritt vai tentar pegar os jogadores lá na zona mista.
Na zona?
Exatamente. E a gente vai aqui pro nosso pós-jogo. Ele vai gravar. Aí ele vai mandar, vai conversar com eles, porque a nossa coletiva é um enviadaço que faz hoje o nosso coletivo. Vamos lá, aqui começa o pós-jogo na Web Rádio Verdão.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Tava ajudando um amigo aqui a desmontar o breguete.
Terminou esse jogo cansado, arrastado, mas terminou com uma boa vitória, Palmeiras 2-0, sem sofrer ameaços, e eu já convido você a participar da nossa resenha, tá bom? 11 9 4 9 8 4 25 06, pelo WhatsApp você manda sua mensagem de voz. Agora eu quero mensagem de voz no WhatsApp, tá bom? Pós-jogo no oferecimento de Premiata FCV, Pizzeria Cezane, Bar do Caveira e, lógico, para você também curtir a página dos nossos amigos, os nossos parceiros Águia Treinamentos no Facebook, facebook.com/Águia Treinamentos. Vamos analisar, vamos comentar e vamos falar sobre Palmeiras 2, Mirassol 0. Chega aí, Claudir, seu golosão.
Resumo da partida.
Nossa, que bela voz você tem. Bruno Massa analisou, comentou e agora ele vai falar. Depois que a bola terminou de rolar, agora ele já tá mais tranquilo, o notebook já tá baixado. Bruno Massa, Palmeiras 2-0, sem sofrer ameaços, né, Bruninho?
É, sem sofrer ameaços, mas o Palmeiras teve um primeiro tempo muito abaixo do esperado, muito abaixo do que pode produzir. Primeiro tempo mais difícil do que Saci pular de Pogobol, viu, Zé Mistério? Foi uma coisa complicada de se assistir. O torcedor que veio já ficou irritado, surgiram algumas vaias, mas hoje o que a gente sentiu aqui é que as vaias não foram em nenhum momento para o Eduardo Batista, que preferiu o mesmo esquema.
Só da Le Vitorino.
É, o no 4-1-4-1, sistema que ele já vem utilizando e vem dando certo, e só que os jogadores vieram numa nhaca danada. O Rafael Marques errando muito passe, ele mesmo disse aí na saída do gramado, agora no microfone do Cláudio Ritt, que a falta de ritmo de jogo atrapalhou, e é verdade também, além dele não ter uma qualidade, assim, digamos, excepcional, essa falta de ritmo de jogo com certeza influencia também nessa má partida que ele fez no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Eduardo Batista preferiu manter todos os jogadores que finalizaram a primeira etapa. Palmeiras deu um chute no primeiro gol só, ele sentiu que a torcida começou a pegar no pé do Rafael Marques e preferiu não queimar o jogador, o substituindo. Deu certo numa jogada de bola parada, jogada que o Palmeiras é muito forte já desde o ano passado. O Palmeiras marcou o primeiro gol ali no rebote. Pra mim, o gol foi do Edu Dracena. E aí eu queria ressaltar a humildade, a esperteza e a liderança do Edu Dracena dentro desse elenco Palmeiras. Ele viu que o gol foi dele, mas ele sentiu também que o Rafael Marques precisava desse gol muito mais do que ele, que ainda não tem nenhum anotado com a camisa do Palmeiras. Então ele sentiu isso, deu o gol de presente pro Rafael Marques, pra galera vibrasse junto com ele ali. Foi um gol importante para o jogador do Palmeiras. E aí o Palmeiras entrou no jogo. Mirassol abriu um pouquinho mais o seu ataque, teve que ir para cima do Palmeiras, abriu espaços e aí na velocidade o Palmeiras foi minando o time do Mirassol. Em uma outra jogada de bola parada, já no finalzinho, quase 40 da segunda etapa, o Felipe Melo, na cobrança perfeita de escanteio, subiu mais que todo mundo e deu uma cabeçada, rapaz. Foi um tirambaço ali, não tinha culpa, não teve culpa nenhuma o goleiro Douglas do Mirassol. E foi isso, o Palmeiras fez a lição de casa, fez o jogo que deu pro gasto e conseguiu arrancar aí uma vitória de 2 gols de diferença. Importante que não levou o gol, marcou 2 e ainda segue como o líder absoluto do Campeonato Paulista, tanto no ataque quanto na defesa, melhor média. E palmas pro público também. Jogo quarta-feira, 8h30 da noite, já classificado mais de 21 mil pessoas. Importante esse público para deixar também a média interessante no Allianz Parque, Zé Mistério. Palmeiras que não perdeu em casa ainda esse ano.
Já são 18 jogos desde da derrota contra o Galo. O Palmeiras não perde em casa, fator casa fazendo a diferença. Tá hashtag aí no Twitter, CEP na web, na WRV. Você participa com a gente também pelo nosso Twitter, pelo nosso YouTube, pelo nosso WhatsApp. 11 9 4 9 4 25 06. Lembrando que toda terça-feira, galera, a partir das 8 horas da noite, tem programa Web Debate com integrantes da Rádio Coringão, São Paulo Digital. Tem o Guilherme, que representa também a Web Rádio Lusa. E você, torcedor, pode ouvir na Web Rádio Verdão. O torcedor do Corinthians ouve na Rádio Coringão de São Paulo, na São Paulo Digital. É em cadeia, tá? Uma transmissão em cadeia. Todas as web rádios dos times grandes aqui de São Paulo participam. Antes do Cláudio Ritt resumir, eu quero você, André Neri. Palmeiras 2-0, e quando o jogo é assim, você não dá palpite, você não se irrita, você não pula. Palmeiras fez o gol, você não tava nem aí. Você não tava nem aí pro gol do Palmeiras, você não tá se lixando.
Não,
modinha. Modinha, não é clássico.
Modinha é quem vai o time no meio do jogo.
Não, mas não precisou de uma vaia o Palmeiras pra acordar? Fala a verdade.
Foi.
No intervalo.
No intervalo.
Durante o jogo.
Não, durante o jogo não.
Mas na hora que terminou o primeiro
tempo, quem que vai?
O time. Não, o time.
Isso.
Porque os caras estavam numa perna desgraçada.
Juiz apitou intervalo.
Não parecia que não tinha juiz. Parecia que era assim, bateu, parou. Pediu, parou.
Igual na rua? O jogo vira 2, acaba 4.
Só que aí o do lado aqui, quando é São Paulo, ele grita, ele...
Ah, é lógico.
Modinha. Aí, quanto
mais ação, a gente tá classificado.
Média pra galera do...
Não.
Ele falou que queria ser um dos Boca.
Tudo pro inferno.
Queria ser o Banguela dos Boca.
Entendi. Golazão.
Banguela.
Gente, ó, classificado.
O André
líder do campeonato. Pô, um jogo modorrento dando sono.
Sabe aquele dente que só faz doer? É o Siso, é o André.
Abre a lata da cerveja.
Isso, o Siso dos Boca.
E aí, modinha? Fala aí, modinha.
Modinha, seu rabo.
Se eu perguntar pra ele o nome
do Zé, tanto é modinha que o pessoal falou do penteado dele. Modinha. Durante a transmissão.
Vamos ver, eu vou te fazer 2 perguntas.
Tá?
Como que é o nome do camisa 5 do time do Mirassol? Sim, vai.
Camisa 5?
Sem olhar no papel.
Não, eu sei quem é os jogadores do Palmeiras.
Não sabe, não conhece o do Mirassol.
Não mesmo.
Então fala do Palmeiras, pelo menos. Vai, só. A bela Xuxa.
Não. Essa não.
Você prefere a Xuxa ou o Sorvetão?
Ou o Sorvetão.
Ah.
Você prefere a Xuxa ou o Sorvetão do Dudu com cobertura?
Não, aí esse é o Senna e o...
Porque teve time lá no Morumbi que tava ganhando 2-0 do Mirassol e empatou 2-2.
Olha lá, ele ouviu.
Ele tá aí. E aí,
tinha que ser
nesse jogo ruim. Brincadeiras à parte, jogo ruim.
No primeiro tempo, então, mamãe, né? Deu sono. A galera aqui no YouTube xingou pra caramba. Foi horrível. Horrível. Ruim. No segundo tempo, acho que o Eduardo Batista deve ter chegado no vestiário e falou: maluco, você quer tomar vaia, né? Você sabe pra quem depois vem a vaia, né? Você jogou mal pra caramba, aí os caras vão vaiar, vão falar que a culpa é minha. Vocês estão tendo a chance, coisa e tal. E eu, na entrevista ali do... Não sei quem foi, qual dos jogadores, acho que foi o Antônio Carlos que falou, que o Eduardo Batista falou. Quando Batista. Os caras voltarem...
Batista.
Quando os caras voltarem, meu, os caras têm que ver que vocês... Né? Que foram bem e vão ter que lutar para retomar a vaga deles. E acho que aí essa conversa deve ter surtido um pouco de efeito. E o Palmeiras parece que deu uma amassada, né? Com um princípio de amasso. diria.
Porque igual o Frank Forte deu no Cláudio Ritt.
Foi aquela encoxadinha,
né? Então. É, aí, pô, mas não foi um jogo. O Palmeiras está classificado, é líder do campeonato, com o time em reserva. Eu acho burrada dos jogadores que estavam em campo hoje. Que era jogo, né? Para os caras voar, mano. Para chegar e falar aí, professor, tá vendo?
É mesmo.
Eu sou bom.
Pode contar comigo.
Pode contar comigo que eu sou bom.
Isso. Zé Roberto, entendeu? Louco para entrar.
É, então.
Imagina quando ele chegar em casa agora.
Então. Antes de ir pra piscina. Então, antes de ir pra piscina, a gente vai fazer umas 15 virilhadas.
É, vai bater uma virilha lascada, Zé. Não gastou energia no jogo?
A mulher do Zé deve ligar pro Eduardo e falar, porra, ajuda nós,
né, irmão? Puta porra aí, mano. Tem que for 15,
pô. Gasta energia de se ver.
Bota ele pra aquecer, pelo menos.
Vai pra correr o campo 3 vezes, que nem o Sidorf.
E aí foi isso, cara. Eu sempre digo, cara, que esse estado de modorrentice acaba contaminando. Modorrentice. É uma palavra nova.
Uma palavra
acaba
incrível.
Contaminando, entendeu?
Contaminando.
O que é mais contaminante? Contaminador esse jogo ou a linguiça e a carne? Qual que tava mais contaminado?
Ah, ali? Depende se for daquela marca lá do peludo lá, mano.
Da Fibonacci?
Aquela lá é cruel.
Senhor, tem uma peruca no meu prato.
Não, é do cara que fez a propaganda.
É do saco do feijão. Ô, feijão, chega aí. É
do saco do Tony.
Lembra, do Roberto Carlos, né?
É do Tony Ramos.
Ô, bicho. Tem as pelas no meu bife. Que pelões.
Quantas emoções, bicho.
Não foi isso, cara. Foi um jogo ruim pra caramba.
Show de imitação.
É, um jogo ruim pra caramba.
Eu também não gostei, não. Não gostei na lei, mas assim, não gostou.
Até dá pra entender, entendeu? Porque é um jogo, praticamente um treino aqui, né? Foi praticamente um treino. Mas, enfim, vitória. É, ajudamos o Santos pra derrubar eles de novo. E você quer ouvir?
É, tem o resumo dele.
Ele mandou o resumo dele.
O monstro. Cláudio Ritt estava no... E aí, Claudinho, o que você achou desse Palmeiras 2, Mirassol 0, hein?
Fala, colossal.
Bem, André Neres, é Mistério, Bruno Massa, amigos ouvintes da Web Rádio Verdão. Bom, meu resumo é pra vitória. Acho que hoje o que tem que valer, que vale a pena mesmo, que a gente tem que ressaltar, é a vitória. O segundo tempo muito melhor, primeiro tempo a gente não pode nem contar o que aconteceu, que realmente foi muito ruim, mas no segundo tempo o time voltou mais pilhado, o time do Mirassol também resolveu jogar um pouquinho mais, correu muito mais depois que tomou o primeiro gol, mas o que vale mesmo é a vitória. A gente tem que ressaltar aí o Michel Bastos, jogou muita bola, quase fez um golaço no segundo tempo, e é lógico, o golaço de cabeça do Felipe Melo. Mais do que justo o gol, merecido o gol. Ele saiu para comemorar com a torcida que o recebeu muito bem e já tem o Felipe Melo como ídolo. Então hoje nós vamos ressaltar e o meu destaque vai aí para esse segundo tempo, um segundo tempo da tranquilidade e da determinação, porque o mais importante era a vitória. Se por um ou por dois não interessava, o que interessava era a vitória. E não tem esse papo não de vamos empatar, vamos perder para prejudicar o Santos ou qualquer coisa do tipo. Não tem isso, não. O negócio aqui é muito sério e o que vale é somar mais 3 pontos, e foi isso que aconteceu nesta ótima vitória de 2-0. Ótima pelo segundo tempo.
É isso aí, Claudinho.
Claudio Witt, que quase pediu música no Fantástico hoje, hein? É. Mais uma encoxadinha, ele
vamos
podia.
Dar uma, faz assim, lá, quando a gente fala, você dá uma encoxada nele, ele pede música.
Ele ia pedir música lá naquele canal, como chama aquele canal lá do... É no...
Dos karaokê?
Não, aquele canal que tem na TV a cabo lá, que passa a noite, um...
Multishow?
Multishow.
Multishow.
Emanuele, que saudade.
Eu também moto os caras embocando com o cobertor em cima, não dá nem vontade de assistir. Eu encoxei, o Frank Forte se encoxou. Vamos ver quem será o terceiro.
Deixa ele vir aqui.
Bom, não vou resumir, porque pra mim o jogo foi ruim, péssimo, o placar foi legal. Parabéns aos jogadores que entraram na partida. Bom... Eu quero, antes da coletiva do nosso enviadaço, eu já vou no pique a nota dos jogadores, antes de dar uma moral pra galera, né?
Nota dos jogadores.
Dá uma moralzinha aqui no nosso YouTube, o William Leone, o Minimal Music, o Elaine Almeida, a Levi Torino, Tom Rio Selfie, Adriel Rafael Ligotti.
Boa.
Relaxa o bucho.
Ô, louco. Nossa, eu tô com uma zio, mano.
Relaxa o bucho, legal isso aí. O Rodrigo Moraes aqui, isso pelo Rio Toba, né?
Que delícia, hein?
E aí lá a gente vai no nosso
WhatsApp.
Estamos aqui, Xande Sueli tá aqui.
Boa, Xande.
Nunca fala meu nome na transmissão. Pronto. Ô, Xande e Sueli. Estou Xande falando.
Sueli.
Xande Sueli. Fala mais uma vez. Fala, Bruno.
Xande Sueli.
Aí, tá vendo? Agora você não pode reclamar até o começo da semifinal do Paulista.
E você pode votar também, além do animal e do bobão, na melhor imitação, hein?
Isso. Mas manda áudio, galera.
Raul Gil.
E fala de onde você tá falando.
Celton Mello. Marília Sete, Gabriela.
A senha do Bruno.
Catra.
Olha aí,
Catra.
Hein? Meu Deus. Nunca dos... fique de costas.
O papai chegou.
O que você faz no dia dos do pai?
Vai,
você ganha muito presente nos dias dos pais, cara?
Quem me chamou?
O fogo é lá de pagar a escola.
A gente tá gigantista aqui, cara.
Fora pagar a escola, né?
O Rudy é bosta perto de nós, né?
Quem aprendeu comigo?
Imitou onde?
Manda
sua mensagem de voz no WhatsApp.
Mande sua mensagem de voz no WhatsApp. Estamos esperando aqui.
Grande abraço a Geraldo Neres, São Paulino. Da Rádio RNN, Rede Nacional de Notícias.
A Carol fala que o Felipe Melo foi muito bem hoje.
Bruna,
eu também concordo.
Dantas.
A Bruna Dantas, Bruna isso Dantas. Mesmo.
Carol é a de baixo.
Isso.
André
isso,
não
isso,
sabe
isso.
Ler.
Tem áudio.
Tem áudio. Vamos lá. Áudio.
Aí, galera da Rádio Web. Mais uma vitória para o Palmeiras. Manda um abraço aqui pro Thiago Senna de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
Tá bom. Mano,
Mato Grosso, sério,
hoje o Palmeiras mostrou que tem elenco.
Mostrou? Você mostrou que tem elenco e você é da terra da Cláudio Hanna. Parabéns.
Mato Grosso. Será que o Mato Grosso fica embaixo de Pau Grande?
É claro. Não, fica em cima.
Em cima?
Pode ser. Mas depende do tamanho também do mato.
Pode ficar também perto de Varginha.
De curralinho. Um amigo meu que até um tempo atrás não sabia se era Mato Grosso, se era Pau Grande, se era Pau Pequeno.
Quem nasce em curralinho é...
Vamos dar as notas, vai, viu? Antes que o Eduardo Viola chegue aí para...
Quem curralinho é sem bunda, né?
Meu Deus. Antes que o Eduardo Viola chegue.
Tem elenco, Palmeiras, vai.
Foi bem, explodiu.
Fernando Prass, que nem sujou o uniforme, André Neri.
Eu nem vi, ele veio hoje pro jogo?
Não, zero. Pra mim é zero.
Trabalhou.
Pra mim é zero. Tá ganhando fácil.
Tá ganhando fácil. Fernando tá enganando, Prass, ganha tá enganando.
Fácil. Ele quase quebrou a mão hoje, velho.
Ah, tem só aquela lá também, né?
É aquela uma defesa a 90 minutos pra pegar uma bola.
Aí é feio.
Mas beleza.
Mas domingo ele estraçalhou.
Não tá pegando nada o Fernando Prass.
Hoje não foi nada.
Hoje não pegou nada mesmo. Nem precisou.
Fabiano.
Nota regular.
Antônio Carlos.
Antônio Carlos foi bem, Antônio Carlos.
Tá, agora André Neri e Edu Dracena, André.
Monstro.
Tá jogando demais, né?
Tá.
Bruno Massa, Egideus.
Regular.
André Neri, Rafael Marques, autor do primeiro gol.
Sério mesmo? Caiu pra mim?
Claudio Ritt coloca aqui no WhatsApp. Ótimo.
Lindo. Olha lá, ele escreveu.
Opinião depois, dele. Né?
Claudio Ritt, Rafael Marques, lindo.
Lindo, os dentes.
Olha, cara, assim, no primeiro tempo ele teve a moral de errar todos os passes. Ele conseguiu errar todos os passes. Era o nome mais cornetado no YouTube, no Twitter.
E não foi
tudo. E vem um homem aí, vem um homem aí.
Vamos lá, Eduardo Batista falando, vamos lá.
Tudo bom, Eduardo? Aqui no fundo, aqui é o fundo. Eduardo, eu começo com uma pergunta não relacionada, claro, com a bola rolando, mas sobre um corte do Arouca. Eu gostaria que você explicasse os dois cortes, tanto do Tietê quanto do Arouca. Boa noite, Eduardo.
Boa noite. Os dois fizeram um treinamento ontem, sentiram um desconforto e a gente esperou, né? A gente não queria trazer ninguém para cá sem estar 100%. E aí a gente decidiu cortá-los e seguir com quem estava 100%.
Eduardo, eu queria que você falasse um pouco a respeito do jogo, mas um outro aspecto, né? Para muita gente essa partida foi importante para jogar um pouquinho mais, né? Eu queria que você falasse de quem fez o gol, né? O Rafael Marques fez o gol depois de muito tempo sem começar como titular. E o Felipe Melo fez o gol, eu acho que para coroar também todo esse desenvolvimento que ele teve nesse início de temporada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Rafael Marques, do Felipe Melo, falando do gol, dos gols deles.
O Rafael simbolizou hoje a vitória, o gol do grupo, do trabalho. Infelizmente, nós não estávamos podendo dar uma sequência a ele. Assim como o Alexandro, assim como o próprio Érico, Vitinho, né? E você, nós criamos uma situação que a gente pôde dar essas oportunidades. E ver o atleta aproveitando, entrando bem, brigando, né? Lógico que sente o ritmo, e para isso nós o colocamos no jogo, fez o gol, né? Tá feliz, assim como todos, né? E é importante, a gente vai se formando, vai se fortalecendo, e a gente sempre fala, não é um time. É um elenco que vai trazer os objetivos pro Palmeiras. E o Felipe, acho que esse gol coroa, né, esse momento dele. Né, um jogador que vive uma grande fase defensivamente, ofensivamente, participa muito da construção das jogadas, e ele já buscava esse gol há um tempo. Né? Então, as coisas têm acontecido boas para a gente. Né? Dentro do momento, sem acontecer tudo, não é nada rápido, tudo é trabalhado, né, dentro de uma sequência, né, boa pra gente. Fruto de trabalho, de perseverança, né, de nas horas difíceis nós estarmos juntos, né, nas horas boas nós estarmos juntos. Hoje na preleção eu passei para eles. Né, a gente veio de 4 jogos de uma mobilização muito grande, né, de torcida, nosso, né, e hoje a gente tem que tomar cuidado para não ser traído pela nossa consciência, né, para não ter um relaxamento que qualquer ser humano numa situação dessa teria. E pelo contrário, nós conseguimos ficar concentrados, pegamos uma equipe extremamente organizada defensivamente, né, respeitou, é uma equipe que sempre vinha, né, com mais um atacante, e hoje ele jogou assim no Morumbi contra São Paulo, jogou contra o Corinthians, e hoje ele tira esse atacante para um volante, quer dizer, respeitou a equipe do Palmeiras e fechou, e nós tivemos a paciência, né, nós tivemos a serenidade de jogar, achar os espaços, talvez no primeiro tempo um pouquinho moroso, né, mas no segundo tempo voltamos mais aceso e fomos premiados com os gols.
Boa noite, Eduardo, tudo bem?
Bem.
Com relação a algumas coisas que nós observamos, né, de um ano para o outro principalmente, o Michel Bastos era um jogador que ele era muito criticado no São Paulo pela torcida por não mostrar garra, muitas vezes pela torcida também por ele não desenvolver bem o futebol tecnicamente, não desempenhar um bom futebol dentro do gramado. E no time do Eduardo Batista, o Michel Bastos joga do meio, o Michel Bastos joga na ponta, o Michel Bastos entra durante o jogo, e o Michel Bastos entra como titular e sempre corresponde. Hoje, 2 assistências praticamente, porque as 2 bolas que originaram os gols vieram e tiveram de uma jogada que começou do pé dele. O que dizer que aconteceu com esse Michel Bastos para que ele desenvolvesse tanto o futebol dele dentro do Palmeiras?
Olha, desde o primeiro dia, né, que nós começamos a trabalhar e eu conheci o Michel Bastos, enfrentar contra, mas não tinha, não o conhecia pessoalmente. Ele já se mostrou, né, com uma vontade muito grande de desenvolver de novo o bom futebol que ele fez na Europa, principalmente, né? Ele teve na França, e jogar o tempo que ele jogou no futebol francês não é para qualquer um. Ele veio com essa disposição, jogador de muita qualidade, e nós até freamos um pouquinho essa ansiedade dele, né? Porque ele tinha que entrar em forma. Ele entendeu, né? Vem conseguindo, buscando seu espaço na equipe, importante. Ele joga no meio, ele joga de volante, ele joga na direita, ele joga na esquerda, e sempre correspondendo bem. E uma coisa que nunca faltou: garra. Né? Isso é o sinônimo, não só dele, como de todos os outros. Né? A gente vende isso, diariamente para eles. Não basta só ter o melhor elenco tecnicamente, nós temos que brigar. Se a gente brigar mais que o adversário, aí a qualidade técnica ela vai valer. Então isso essa ideia ele comprou, assim como os outros, né, e foi importante, né, em 2 jogadas trabalhadas, né, essa bola do Felipe ela é treinada, né, a primeira falta também, a batida dele, ele trabalha bastante, né, então as coisas, quando você trabalha, as coisas vêm acontecendo, e a gente fica feliz, né, não só pelo Michel, mas por todos que estão trabalhando.
Edu, são duas perguntas, por gentileza. A primeira é, o futebol é muito cíclico, né? É, depois do clássico contra o Corinthians, você respondia perguntas sobre pressão no cargo e etc. Hoje, depois de 14 jogos, uma sequência de 4 vitórias, acho que seu início como treinador aqui no Palmeiras, acho que é um dos melhores da história, né? Afinal de contas, são 9 vitórias e somente 2 derrotas. É, queria que você falasse primeiramente sobre isso. E a segunda... É, como é que você pretende montar a zaga do seu time para sábado, levando em consideração que você tem a volta do Vitor Hugo e que você tem o Edu aí numa sequência de alguns jogos já?
Primeiro, eu sou um cara muito focado nos momentos mais difíceis e nesses momentos, né, a diretoria, em nome do Alexandre, do Cício, do próprio presidente, me deu muito apoio e respaldo para fazer o meu trabalho. Então, eu estive muito tranquilo. E quando a gente consegue bons resultados, eu continuo tranquilo e focado, porque a gente sabe que é o início de uma caminhada, né? A gente tem muita coisa a conquistar ainda. Nós temos um mês de abril importantíssimo, onde você decide um Campeonato Paulista e praticamente decide uma vaga na Libertadores. Então, o foco continua, a gente fica feliz com os resultados, é importante que os jogadores estão entendendo, né, os jogadores estão vindo junto e não é comigo, é com a comissão técnica, com o trabalho, com a diretoria, né, e porque só assim a gente vai conseguir vencer. É um ano muito difícil pra gente, porque nós traçamos, né, buscar, né, ter sucesso em todos os campeonatos. E é isso que nós vamos correr atrás. Então é importante esse início de confiança, mas importantíssimo ressaltar o ambiente que tem dentro do Palmeiras, dentro do vestiário, entre os atletas, comissão técnica. Né, isso é importantíssimo. Então, mais que os resultados, né, que eu conquistei, o que nós conquistamos até aqui, foi conquistar um vestiário forte. Jogadores comprometidos, que jogando ou não jogando estão buscando, jogadores que entram, como o Rafael entrou, que depois de 10 partidas fez a sua reestreia nesse ano, ou a estreia num jogo oficial, e entrou brigando, entrou buscando, fez gol, e isso é muito importante para mim. Acho que essa é a minha maior vitória até aqui, né? Ter conseguido unir tudo, né? Você trabalhar para um bem comum, fazer os atletas trabalharem para um bem comum. Quanto à zaga, né, a gente está bem, bem confiante, né, bem contente, porque o que a gente fizer, as coisas vão andar. Né, tinha o Mina, não saiu o Mina, tem o Antônio Carlos, que fez a partida que ele fez hoje, e esse é o Antônio Carlos que trabalhou comigo ano passado. O Edu, né, vive um momento físico e técnico importantíssimo, né, mas para sábado eu tenho que dar um descanso pro meu velhinho aí. Pro sábado eu tenho que descansar, botar as perninhas dele para cima, né, porque ele nesse jogo, o mesmo risco que talvez eu corresse com o Tietchan, eu não quis correr. Com ele eu também tinha, mas eu não tinha por onde, né? Então eu conversei bastante com ele depois do jogo do Santos, pedi para que ele fizesse muito mais do que ele já faz em termos de recuperação, que eu ia precisar dele hoje aqui. E ele faz essa excelente partida que ele fez, mais uma vez, dando equilíbrio. Né? Os zagueiros que jogam do lado dele são jovens, como é o Antônio Carlos, como é o próprio Mina, tem experiência internacional, né? Mas ele dá confiança, e agora é a hora dele dar uma, sábado, ele dar uma descansadinha para que quarta-feira e na outra semana ele já esteja pronto para nos ajudar novamente.
O Edu, ainda falando essa questão do elenco, né? Ontem eu fiz uma entrevista com o Egídio e perguntei o que você leva para os jogadores reservas, né, para fazer com que eles tenham entrado e tenham correspondido, né? Se a gente pegar essa sequência dos últimos 4 jogos, não teve um reserva que você colocou que não correspondeu, se é que a gente pode chamar assim de reserva. Da sua parte, como é que é o seu trabalho com esses jogadores que entram pouco, que às vezes não tem aquela oportunidade tão rápida? Qual que é o seu trabalho, o seu dia a dia com esses jogadores? E uma segunda pergunta, se você me permite, tem mais 2 jogos ainda da primeira fase, mas o que você está planejando de evolução para os jogos de mata-mata do Paulista?
Olha, a gente, o mesmo trabalho que eu faço para a equipe que jogou, a gente que vai iniciar a partida, ela é repetida com quem não está jogando. Então, é a mesma atenção, e em certos momentos você acaba até dando mais atenção, porque a equipe que está jogando, às vezes você não consegue treinar pela recuperação, jogos muito próximos. Então, a gente está sempre conversando, eu, a parte física, a parte técnica, os auxiliares. Então a gente está sempre junto deles, né, mostrando, corrigindo, buscando, repetindo, para que as coisas aconteçam bem. Então, todos eles têm uma atenção. E esse grupo, que às vezes não está jogando ou joga menos, né, ele tem mais atenção ainda, a gente tem mais carinho ainda, porque a gente sabe, quando eles entrarem, talvez entra 20, 30 minutos e tem que resolver, como eles estão resolvendo. Né? Ou então inicia uma partida como o Rafael iniciou, E tem que desenvolver, e mesmo não tendo ritmo, tem que desenvolver, tem que dar o seu máximo. Então, essa atenção e esse cuidado a gente tem com eles e tem dado certo. Então, um respeito mútuo, né? Só jogam 11, né? Mas o respeito que a gente tem por eles e eles com a parte técnica é muito importante. Para abril, né? A gente tem a volta... Né, do pessoal que está na seleção. Eu já ganho para sábado a volta do Vitor Hugo, né, a gente espera aí uma volta do próprio Jean, né, para a gente ter aí o máximo de opções, né, para a gente montar a melhor equipe, né. Eu fiquei muito satisfeito hoje com a parte defensiva, né, nós não sofremos contra-ataque, nós jogamos no campo do adversário quase com o campo todo, conseguimos pressionar, talvez no primeiro tempo a parte ofensiva até faltou um pouquinho de ritmo, acertar um pouquinho o time, mas não faltou paciência, não faltou desorganização, tanto é que nós não sofremos contra-ataques. Eu acho que a evolução, principalmente nos jogos em casa, é aprimorar essa parte técnica quando a gente pegar adversários bem fechados. Né? Aprimorar, insistir com a paciência. Né? Nós podemos fazer o gol que nós fizemos com o Wilstermann, né, aos 50 do segundo tempo. Então isso a gente tem que levar até o final, Sem desorganização e tentando jogar da maneira que a gente treina o tempo todo.
O Eduardo, você, claro, deu uma atenção, como você falou, aos jogadores que não vinham atuando. E os jogadores sabem que hoje era uma oportunidade para serem avaliados, né, uma partida, 90 minutos, começando e tal. Você já falou do Michel, já falou do Rafael Marques, do Edu Dracena. Quem mais foi bem na sua visão? Quem mais, vamos colocar entre aspas assim, aproveitou essa oportunidade?
Olha, eu fiquei muito contente com a partida que o Egídio fez. O Egídio é um jogador que tá jogando mais. Mas eu fiquei muito contente com a partida do Egídio defensivamente. Né, ele pegou um lado forte, né, com o Tony, com o Rodolfo ali, que dobravam ali. Ele conseguiu neutralizar e era o lado melhor do Mirassol. 80% dos gols do Mirassol aconteceu ali, né, contra a passagem do Tony. Então ele conseguiu marcar e conseguiu jogar ali. Então a gente fica contente, porque a gente trabalha com o Egídio defensivamente sempre, né, dele evoluir essa parte defensiva dele, para ele se tornar, né, um jogador completo e ser titular. Ele tem um potencial muito grande e é uma luta minha ali diária para que ele evolua, e hoje ele teve uma grande partida num lado difícil. Né? Nós tivemos o Michel, fez uma partida muito boa. Eu vi também o Antônio Carlos, o Edu. Nós invertemos hoje em alguns momentos. Né? Gostei de novo o William pelo lado esquerdo. A hora eles invertiam ele e o Rafael Marques. Né? O William pelo lado esquerdo, né, bom também, é mais uma opção que você ganha. Então ele já jogou pela direita, pela esquerda, de falso 9. Então é importante que eles vão respondendo e você vai ganhando cartas, né, para já, né, você poder aí, daqui a 15 dias, você poder escolher e poder variar, às vezes, dentro do jogo até.
Eduardo, tudo bom?
Bom.
Sobre esse corte do Arouca, eu queria saber se essa questão do lado físico dele, da questão muscular, tem alguma relação a déficit, né, já que ele ficou muito tempo machucado, ou se já só foi um descanso mesmo, ele estará disponível para o final de semana. Não. E outro, eu queria saber, se você pretende manter essa ideia de testar novos jogadores, testar, dar mais oportunidade aos jogadores para esse jogo de sábado contra o Dax.
O Arouca, ele vem, né, no período de recuperação, teve, né, ele não participou da pré-temporada, e quando você faz a pré-temporada com o grupo, é um tipo de trabalho. Quando você faz uma pré-temporada sozinho, é outro tipo. Então, né, ele sente falta, alguns treinamentos que a gente coloca, ele sente, não houve lesão, né, não houve. E como o Tietê, né, um desconforto, e eu não queria trazer alguém aqui para, de repente, você precisar ir colocar. Né, e aí você traz um mal maior. Foi exatamente isso. Eu acredito que ele já esteja apto aí para o próximo jogo. Né, isso eu acredito, o departamento médico pode informar melhor. E no jogo de sábado, né, a gente ainda pensa em dar oportunidades, né? Mas como eu fiz hoje, sem quebrar a espinha dorsal, né? Sem colocar 11 diferentes, né? Então a gente tem como mexer um pouquinho para dar oportunidades, para fazer o time, para dar rodagem à equipe, né? Mas a gente tentar desenhar, né, uma espinha para você não perder muito a referência também.
Eduardo, primeiro falando sobre o Rafael, ele começou jogando pelo lado esquerdo, né, e acabou, como você falou, revezando com o William, e pelo menos na minha opinião é de que ele, acho que rende um pouco melhor jogando mais próximo da área. Ele até fala que não gosta de jogar tanto assim, mas acho que ele rende melhor assim.
Eu também acho.
Então eu queria saber disso, se você pensa que ele pode até ser uma boa opção como um centroavante ali, ou como um falso 9. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda, o Everton Ribeiro falou agora, está voltando para o Brasil, né, e está sendo muito cogitado em equipes grandes aqui no Brasil, e o Palmeiras é uma delas. Queria saber se há alguma coisa, é um jogador que cabe no seu elenco. Queria que você falasse sobre isso.
Olha, o Rafael, né, ele realmente ele prefere jogar pelo lado, né, talvez no Japão ele teve sucesso jogando ali, então ele se sente mais confortável, mas eu também vejo ele não como um 9, mas como um falso 9. Então hoje, de propósito, né, eu coloquei ele e o William para ver essa troca, né, até porque tinha o lateral direito do Mirassol, é um lateral muito agudo, e até quando ele afogasse, ele trocasse um pouquinho ali, né, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Nós estamos treinando assim, né, então a gente espera, com entrosamento, a gente buscar. Né, é uma ideia também, ainda, né, precisa evoluir um pouquinho mais, mas é uma opção boa para a gente. Quanto ao Everton, o Everton cabe em qualquer elenco do futebol brasileiro, né, mas eu prefiro focar no elenco que eu tenho. Né, a gente tem um elenco importante, qualificado, e a gente foca nisso daí só.
Eduardo, acompanhando as entrevistas coletivas, a gente consegue perceber alguns detalhes que o torcedor, às vezes, por não acompanhar diariamente, pode não perceber. Falando do Dudu, você já chegou a dizer, bom, eu quero que ele evolua. Ele sempre fala que está ali pela esquerda, ele joga bem, mas eu estou colocando ele para treinar na direita, estou querendo que ele faça melhor o meio, quero que ele evolua assim. Falou do Egídio agora, estamos trabalhando para melhorar a parte defensiva, que era um defeito para muitos que ele tinha, isso está sendo trabalhado. O técnico, ele não arma só equipes para jogo, ele tem o lado de fato do professor, de olhar para os déficits e fazer com que os jogadores cresçam no treinamento?
No primeiro momento, quando nós chegamos, né, você tinha que dar um padrão equipe, né, implantar uma filosofia de trabalho, né, e então você não consegue dar atenção que a gente que é merecida individualmente. Mas a gente, durante essa implantação dessa filosofia, você começa a observar, né, uns porque você conhece enfrentando, né, de estar sempre vendo jogos, enfrentando, né, o outro por já ter trabalhado junto, e o dia a dia você vai vendo coisas que podem evoluir. A partir do momento que você tem os sistemas fixados, né, que a coisa começa a andar bem, aí você vai buscar a individualidade. Então a gente cobra sempre, até para que jogadores que estão no Palmeiras não tem zona de conforto. São jogadores que têm que estar evoluindo, e se estão aqui até hoje, é porque eles podem evoluir. Né? São jogadores de um nível alto, né? E quando o cara tem nível alto em qualquer modalidade esportiva, ele sempre tem espaço para evoluir. E cabe, né, a parte física, que é importante nisso, a parte técnica, instigar isso neles, né? Criar algumas variações para que eles possam ajudar a gente. E isso a gente tem, né, um controle disso, tem finalização de cabeça no chão. Então a gente tem as deficiências de cada atleta e busca no dia a dia individualizar um pouquinho isso para que eles possam evoluir e nos ajudar. Acho que é a grande, depois de organizar a equipe, é a grande missão da comissão técnica. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã.
Está aí o nosso querido Eduardiola Batista, falando na Web Rádio Verdão. Bom, a gente vai terminar aqui. Sim. As nossas votações. O pessoal vai participando muito pelo YouTube,
pelo WhatsApp. YouTube.
Daqui a pouco, Cláudio Ritt na Zona Mista. Roger Guedes, Bruno Massa. Bom, André Neri, Rafael Veiga.
Não foi mal.
Bruno Massa, Michel Bastos.
Nota 7.8. foi bem regular.
O melhor que o Nenê de Vila Matilde.
Oi, teve uma hora que ele empolgou ali.
O Karsugi,
né?
Também daria nota pra ele.
Como que seria o Karsugi dando nota pro Michel Bastos?
O Michel Bastos foi nota 9.75 e olha lá.
Nossa! Sensacional essa imitação.
Rude,
por alguns minutos eu achei que realmente o Karsugi estava ao meu lado. Apesar que também o Karsugi, eu vou te falar, se ele
chegou ali.
Se o Karsugi for.
O Karsugi chegou ali.
Ele está na zona mista.
É que o Karsugi é mais novo, né? O Karsugi é mais novo, né?
Se o Karsugi for pegar o sapato em cima do guarda-roupa, Deus puxa ele pra cima. O André Neri,
o William Bigode. Do
Karsugi.
Mais ou menos.
Se tirar o bigode do William, fica só o William, né?
É.
Felipe
foi legal Melo, a campanha que ele abraçou aí. O William tem filho com síndrome de Down. Essa semana
legal.
Fez.
Parabéns.
Foi a data que marcou, né? Foi ontem.
É
o dia da síndrome de Down aqui, o filho do William ele postou nas redes sociais, bem bacana.
Pô, legal. Parabéns ao William. Thiago Melo, Bruno Massa.
Thiago Melo, Felipe Melo. Não Felipe jogou Melo. Bem, não. Thiago Melo, não vi ele em campo, viu?
De Melo Rego.
Tilambuco.
Da cidade do Cláudio.
Aqui é a mistura. Aqui é a mistura de Thiago Santos com Felipe Melo e com o Thiago Melo.
Não, foi bom. Foi,
aqui era
foi
Celton Melo. Celton Melo, qual que é a nota do Felipe Melo?
Felipe Melo, né? Foi um jogador muito bom aí. Né, fez. Dava pra fazer um filme dele aí, né? O cheiro do ralo aí, né? Acho que foi um bom jogador hoje.
Que golaço, hein, Celton?
Golaço. Parecia um chute de cabeça, né? Você já tomou uma cabeçada forte assim, né?
Só nas costas.
Que bom.
Ô, André Neri, Eric, o Michael Leite do Sertão.
Nem sem nota. Sem nota.
Ô, Bruno Marcelo, que saiu correndo daqui pro McDonald's. Foi assim pro McDonald's, olha que trauma.
Sem nota. Sem nota, não merece. Nota. Ele não fala com a Web Rádio Verdão, não merece.
O Vitinho também sem nota,
esse,
né?
Esse cara, depois que ele deu Pelé no Cláudio, acabou.
Deu Pelé?
Deu.
Tá no certo. Máximo, Edinho, né?
Cláudio Richt, que tomou uma chargeada de Frank Force.
Ó, você já pode pedir música no Frank. Você tomou duas, né? Uma aqui do Zé, uma no Frank Force. Tomar mais uma chargeada por trás, você...
Ele nem lembra mais. Alaciou.
A gente viu. Olha lá embaixo.
Frank Force.
Foi bem na zona mista.
Foi na zona da goiaba. Eduardo Batista falou e nós vamos dar a nota pra ele, professor.
Sim, vamos lá, nota do...
Nota do técnico.
Eduardiola Klopp Batista.
Klopp Batista. Gostou dele, Bruno Massa, hoje?
Bom, foi muito bem. Hoje, tirando a parte tática do jogo, ele ganhou o grupo mais uma vez. Mantendo o Rafael Marques
só no, não é só no...
Não é só a parte tática do negócio.
Pera, Cláudio Ritt chamando. Cláudio Ritt chamando na zona.
Cláudio
Frank Fortes atrás de Cláudio Ritt, ele pega. Parece que o Cláudio Ritt vem com o jogador aí. Fala, Claudinho.
Vamos ver aqui o
Rafael. Nossa, que ânimo, velho.
Vamos ver.
Vou morrer.
Se acertar e depois venceu com mais tranquilidade na segunda etapa. O time deles veio com uma proposta de marcar a gente, né? Segue contra-ataque. E esses jogos é difícil jogar, porque eles ficam todos atrás da linha da bola e complica. Mas a gente, com paciência, conseguiu suportar isso e saiu os gols.
Pesou também um pouco a falta de entrosamento no começo. É normal, né, Rafael?
É normal. Lógico que o elenco é muito grande, mas quando fazem algumas mudanças, falta um pouco de entrosamento, mas der com o tempo a gente vai pegando esse entrosamento e vai ser naturalmente.
Para você que era um dos jogadores que não vinha atuando tanto nas últimas partidas e hoje foi utilizado, deu para aproveitar a chance?
Eu acho que o importante primeiro é a vitória, né? Eu acho que eu fiz um bom jogo sim, podia ajudar. É lógico que por não jogar às vezes falta um pouco de ritmo, falta um pouco, né? Mas daí com o tempo, acho que com o tempo as coisas só vai melhor.
Obrigado, Rafael.
Tá aí, ó, Rafael Veiga falando para o Web Rádio Verdão. Nós estamos aguardando aqui. Por enquanto, passou o Eric por aqui, não falou nada com ninguém, hein? E agora só o Rafael. e a gente vai aguardando. O Antônio Carlos também passou, está dando entrevista um pouquinho mais à frente, e a gente vai aguardando aqui e já mandamos mais notícias para todo mundo.
Tá certo, segura aí. Peraí, calma que o Cláudio Rio daqui a pouco vem. André Neri, você gostou do Eduardo Diola Batista?
Sim, gostei. Hoje ele mostrou que técnico não é só o cara que fica gritando ali, berrando na beira do gramado.
Muito bom.
Né? Então, bom, gostei. E em homenagem a Lê Vitorino, ou Lê de Piranguinha, Eduardo Diola foi monstro.
Eduardo Diola, Klopp Batista.
A Lê Vitorino dançou hoje, né? É. Quem apitou, hein?
Nota do juiz.
Nossa senhora,
graças a Deus, já é o segundo jogo que a gente não fala mal da arbitragem.
Sim,
cara.
Passou que despercebido.
Árbitro do jogo foi do Palmeiras bom. E Santos.
Bom.
Todas as rádios aí que eu ouvi, televisão, ele teve uma nota excelente.
Bom, foi muito bom.
E o Henricão, da Transamérica, ele...
O Barba. Porra.
Ele nunca deu uma nota ótima para um jogo de futebol.
Ah, eu ouvi ele falando isso.
Você ouviu?
Eu ouvi.
Ele deu para o jogo de Palmeiras e Santos.
Falou que foi o melhor jogo.
O árbitro tranquilo, né?
Tranquilo.
Porra. Nota 8 pro árbitro. Porra. Vamos lá.
Então vamos lá.
E os nossos aplausos vão para...
O animal, André. Quem foi o animal hoje, do jogo pra você, hein? Você vai ficar com o Bobão hoje.
Pra mim, o técnico.
O animal técnico?
Eduardo Batista.
Boa.
Pô, tô pensando, quem foi o Bobão?
Foi certinho, cara.
Daqui a pouco o pessoal do YouTube pode falar quem foi o Bobão, na opinião de vocês, e o animal, hein, André? Né? Acho que o animal foi o Eduardo Batista, o Bobão, ô Bruno Massa.
Ah, foi o Xuxa, né? A gente até cantou aqui durante a transmissão, a sua sacada. Os meus aplausos vão para a sacada do Zé no X.
O X
no coração do Zé Mistério.
Exatamente. Então, o Xuxa é o Bobão, na opinião do Bruno Massa. Pô, peraí que o Claudio Ritt está chamando, hein, André?
De novo?
Cara, é chato. Fala, Claudinho, seu golezão.
Vamos, tá chegando aqui também.
Tá morrendo, velho.
O Felipe Melo tá tirando foto aqui com o locutor oficial aqui do Allianz Parque.
Nossa.
Tá todo mundo aqui ansioso para ouvir o Felipe. Vamos ver o Felipe aqui.
A torcida, desde o primeiro jogo, já gostou muito de você, mas é lógico que quando vem o gol fica ainda mais especial essa parceria, né?
Gol para mim é o melhor momento do futebol, né? E principalmente eu que jogo atrás, eu comemoro cada lance como se fosse um gol, porque é difícil justamente fazer um gol. Mas hoje Deus me abençoou de tal forma que eu pude fazer um gol dentro de casa, diante dos meus filhos também. Os ousados vieram todos em massa ver o papai jogar, e é por isso que eu glorifico muito o nome de Deus por ter me capacitado nesse momento. Muito emocionante para mim.
E você, na hora do gol, fez questão de até a torcida, atravessou todo o campo para fazer a sua comemoração tradicional. Vai ser sempre assim, Felipe?
Olha, eu sei que você poucos gols, né? Eu sou encarregado de marcar dentro de campo, então é complicado fazer um gol. Obviamente que vai ter vezes que Deus vai capacitar um pouquinho mais, né? Como foi hoje, a gente vai, de repente, fazer um golzinho ou outro. Mas o importante, eu estou muito contente, o importante é não a comemoração, mas sim poder ajudar o time. Isso, eu fico mais contente porque nós ajudamos o time hoje, tanto eu como os companheiros, né? Nós demonstramos hoje a força do elenco do Palmeiras, né? A gente tem colocado em prática tudo aquilo que foi falado no início do campeonato. A gente sabe que o percurso é longo ainda, a gente não ganhou nada. A gente continua com muita humildade, sem deixar a soberba tomar conta, porque acho que é complicado, mas trabalhando bastante e com uma ajuda muito recíproca dentro do campo.
Ô Felipe, como que vocês, titulares absolutos do time, enxergam essas chances dadas aos caras que têm jogado menos, que a gente sabe que é difícil, né, para o cara que fica ali esperando a chance, muitos deles vão ter poucas ao longo da temporada. Como é que vocês trabalham também para ajudar o Eduardo nessa questão?
O trabalho não é só dentro de campo, o trabalho começa fora de campo também, né? O trabalho começa dentro do vestiário, o trabalho começa na amizade. Eu mesmo tive a experiência de passar por grandes clubes, na qual tinham jogadores incríveis, tecnicamente falando, mas que não tinha uma certa amizade, não tinha aquela ajuda mútua dentro de campo. E isso faz total diferença, né? Hoje, quem foi que começou quem abriu pra gente o caminho da vitória foi o Rafa, que tem um tempo que não joga, se eu não me engano, jogou o último jogo contra a Ponte, né? Errou alguns passes, eu escutei um pouco de dinheiro da torcida, mas logo
logo fez o gol e teve uma ajuda da galera, né? E eu acho que é assim, eu acho que essa ajuda recíproca faz toda a diferença dentro do elenco do Palmeiras hoje.
A torcida canta, né? O bagulho é doido, Felipe Melo, Pitbull, cachorro louco. E aí na hora da comemoração você foi lá, fez o Pitbull. Tava com saudade de fazer o Pitbull aqui no Brasil, jogando no futebol brasileiro, Felipe?
Na realidade, quando eu saí daqui, eu não tinha esse apelido de Pitbull, né? Isso foi criado na Turquia, isso foi criado no Galatasaray, quando eu vesti a camisa realmente. Eu acho que esse combustível que vem de fora é muito importante para nós jogadores, né? Teve um dado momento hoje no jogo que a gente estava meio dormindo em campo no primeiro tempo e eu podia tirar uma bola até tocando para trás e a gente poder ter a posse de bola, e eu resolvi dar um bico para fora justamente para chamar a torcida, porque esse combustível de fora faz toda a diferença para a gente. Então, estou muito contente de poder vestir a camisa, mas sobretudo de poder ajudar o Palmeiras a continuar numa caminhada bacana.
Né? Tá bom? O Claudio Ritchie passou um zap falando que ele colocou os filhos para cantar uma música da torcida do Palmeiras. Então, segura esse áudio que nós vamos colocar amanhã no Trocando as Bolas, tá?
Aí sim.
Fechou?
Fechou.
Então daqui a pouco o Claudio Ritchie
traz mais. Mas e aquele áudio?
Não, aquele áudio para fechar o programa de hoje.
Ah, tá.
Aquele lá vai ser minha trilha sonora de amanhã.
Tá bom.
Irmão do céu. Vamos que vamos, André Neri.
O Bobão?
E as nossas vaias vão para...
Ah, o Bruno Massa falou que foi o...
Ah, o Bobão foi o Xuxa.
Foi o Xuxa.
Você imagina ouvindo ele de trás para frente.
Pra você, quem foi o Bobão, André Neri?
Pra mim?
Teve um, ele achou o Xuxa, você vai atrás dele?
Você já ouviu a Xuxa de trás pra frente?
Quem que você preferia? A Xuxa ou a Angélica na época do...
A Xuxa.
É pintinha. E Eliana? Xuxa. Eliana ou Xuxa?
A Xuxa. A Eliana manjava dos dedinhos, hein?
A Xuxa.
Rita Cadillac ou Xuxa?
Maravilha. Na época que ela era chacrete, é a Rita Cadillac.
É ou não é, velho?
E a Mara Maravilha?
Mara Maravilha.
Nem eu conheci a Mara Maravilha.
Você lembra,
né?
Um playboy dela de Índia?
Nossa.
Num programa de TV. A gente foi tocar lá e ela tava lá. E não gostei muito, não.
Não?
Não. Virginia Poltergeist. Aí vai.
Gretchen.
Ufa, homenageei, mano.
Gretchen.
Nossa. Não é não? Claudio Ritchie. A verdade, Claudio Ritchie. Para, vai mentir.
Como que era?
Sem homenagear o Chacrinha.
Ilza Carla.
Caramba.
Ilza Carla.
Também. Ô, na época de Marta que você era Rocha. Moleque, era a única que ficava de calcinha na sala especial? Ué.
Marta Rocha.
Não, essa aí não.
Cristina
aí...
Torlone.
Nossa. Foi. Cláudio Hanna. Foi também.
Cláudio Hanna.
Luísa Brunet.
Nossa.
Pura, pô.
Grazi. Sabe qual que é a top? A top da... Maitê Proença, pra mim, não...
Não, até hoje.
Prefiro,
né?
Aline Moraes.
Eu prefiro a Karina Bruna Lisboa, Lombardi, que tá lá em Bruna casa.
Ah, ela tá ouvindo.
Puta do bunda mole, velho. Não, ó, roda isso aí.
A Bruna Lombardi, você vê até hoje.
Bruna Lombardi.
61 anos, mano.
Número 1.
Você é sensacional.
2. 3.
Sensacional.
Gostou da imitação?
Aí, tô falando aqui. Nicole
Pussy.
Emanuele.
Sarah J.
Emanuele. Sasha Gray.
Emanuele já tem uns 10 filhos, meu.
Vai, vamos acabar.
Carla Pérez, Débora Brasil.
Eu vou te colocar o destaque final.
Não, não coloca lá. Não, que tem o Fernando Prass pro Cláudio Ritchie.
Então,
Prass tá esperando.
Então vamos fazer o seguinte, o Fernando Prass amanhã, o Trocando as Bolas também.
Então, libera o Prass aí, Cláudio Ritchie.
Destaque final, não. Põe a sensação do momento e depois a gente dá o tchau.
Galera.
Aumenta o volume do seu celular. Ô Bruno Massa, você que gosta de fazer live aí, filma que só tá nós aqui no pós-jogo. Não tem
Pugliese, você tá na escuta, Pugliese?
Cláudio Ritchie, põe o fone. Não, você vai ouvir, velho.
Não, é sensacional.
Cara, é sensacional.
Agora, onde que tá mesmo aqui?
Tá no seu, que você mandou pra mim.
Ixi, Maria.
Quer que eu mande de novo?
Não, peraí, deixa eu ver onde como que eu peguei aqui. Não, é que eu mandei do outro. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Achei. Lá vai. Atenção.
Calma.
Atenção. Pode ser?
Tá, o volume tá bom disso aí. Gente, é a revelação do rádio do Brasil. Missy Biel, Kevinho, a bunda bate no chão, vocês estão malucos. Esse cara é muito...
Me deu onda.
O cara faz música com a gente da rádio. Vai, solta aí, DJ, só na cara.
Vamos lá.
Salve, galera da Web Rádio Verdão, MC Nino aqui na voz. E eu vou mandar mais ou menos assim, ó.
É o Web Rádio Verdão, e na rima eu não ramelo. Ricardo Pugliese, enteado da Nai Belo, famoso filho do Zé, o meu fã número um. Pra quem não acredita, Nino, explica pra tu. Primeiro tempo foi ruim, no segundo é sem caô. Ele não vai confessar, mas comparece no meu show. Fica lá de camarote, curtindo as minhas rimas. No final ele me aplaude, ainda pede uma foto minha. É nóis, tamo junto.
Sensacional!
Que
mito!
Enteado da Inarbeta!
Filho do Zé! Vai no show dele e pede foto!
Minha mãe do céu, hein?
Ele que vai bater tudo, hein?
Ô, MC Nino, mas agora você pega que você tá com tempo aí, coloca no seu equipamento, coloca uma batidinha de fundo aí. Que solta o bicho aí que a gente vai botar,
amanhã,
vai botar pra estourar.
Mas amanhã,
essa
amanhã, amanhã a trilha do programa é essa música.
Que beleza, hein? Que é isso, hein? O que que foi? Quem que mandou notícia aí? Oh, que
MC?
Isso? Ele olha. Pugliese.
MC Nino amanhã no programa Trocando as Bolas, falando dos integrantes da Web Rádio Verdão. Pugliese. Você não pode perder 8h30 da noite, hein?
Pugliese disse que adorou estar realmente emocionado com a música.
Falou que a audiência subiu 30%.
Puta lá,
no outro ele falou que tá com os olhos marejados.
Nossa, hein?
Que emoção.
Ele vai dançar essa música até o chão a noite toda, hein?
Ele falou que o cara rima tão bem que ele achou que o rapaz é sucesso. Bom,
sucesso.
Vamos dar o destaque
Tchau.
Final.
Um abraço.
Porque, gente, hoje...
Chega.
Hoje foi, nossa, foi o melhor jogo que eu já fiz. Vamos ao destaque final?
Destaque final.
Cláudio Ritt, depois dessa,
acho
vamos
que vai voltar... ser o concurso, o destaque final.
Ah, Cláudio Ritt, pra você o destaque final, quem foi?
Ah, o destaque final é MC Nino, espetacular a música, espetacular, olha amanhã...
É um artista, não é?
Amanhã eu vou mandar lá pra Transamérica pros caras colocar no ar.
Por favor.
Vou colocar lá.
Amanhã será a abertura do
é
meu
isso
programa.
Isso aí, à noite estaremos lá no programa.
Demorou.
Trocando as bolas.
André...
Com a batida pra essa música da hora.
André Neri.
Eu fiquei
boa noite, um abraço, tá... valeu.
Olha, ele pôs Marcelo D2 no chinelo.
Quem é Marcelo D2?
Fumou aonde?
Maconheiro,
fumou
mano.
Com quem?
Fumou com quem, mano?
Depois dessa música, desse encerramento, o que falar? O que falar?
Não, destaque final é MC Nino. Sem dúvida nenhuma. Superou o jogo.
Superou
o jogo.
Ele salvou o jogo.
Salvou
a transmissão. O outro lá no salva a hora, na energia, ele salvou o jogo.
Salvou o jogo. Parabéns, MC.
Um abraço pra vocês, boa noite. Até amanhã no programa. Ó. Ricardo Pugliese mandando mensagem pra gente aqui.
Manda o rapaz pro Bonadinho, é sucesso, caralho.
O cara tá emocionadíssimo, ele tá se segurando.
Eu cantava pro Pugliese, Nana Neném. Depois dessa homenagem, o meu Nana Neném foi pro saco. Galera, um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. MC Nino, você salvou. Tchau, galera, tchau. Tchau. MC Nino, eu te amo. Me engravida, MC Nino.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.